Na sequência inversa, o comandante Paulo Rogério Licati.
Eu também espero que a gente chegue a um consenso aí, que alinhe aí com o que a ICAO, o órgão internacional de aviação civil, recomenda, que nós vamos estar no melhor caminho, alinhado com o mundo inteiro. Espero aí que a gente tenha uma boa conversa daqui para frente aí com o SNEA, com o SNETA e com quem quer mais que seja, entender que o sistema de gerenciamento de risco de fadiga ele veio para ajudar e não para prejudicar. Obrigado.
O Amauri, eu vou ter que deixar para chamá-lo depois, né? E o senhor Odilon Junqueira.
Para finalizar, eu aprendi aqui, acho uma coisa bastante interessante, foi mencionada pelo senador Paim, que o fato da lei ser antiga não quer dizer que ela seja ruim. Isso é uma observação que, muito importante, que, principalmente uma lei que durante tantos anos serviu tão bem ao sistema de transporte aéreo brasileiro. Depois eu fico particularmente satisfeito, eu também confio muito no trabalho dessa comissão paritária, originária aqui na reunião anterior, no gabinete do senador Moca e do senador Paim, e eu acho que por aí nós vamos poder evoluir, principalmente porque noto alguns pontos de convergência muito importantes. Sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante é o que trata do sistema de gestão de risco de fadiga, que, como foi mencionado, já vem sendo estudado e implantado pelas empresas aéreas, que têm essa propensão, que farão isto, e que talvez, se ao final e ao cabo, resultar numa implantação sistemática desse sistema, com a participação da autoridade aeronáutica, da ANAC, isso certamente trará benefícios importantes, e eu acredito, então, que há esses pontos aí convergentes que, sem dúvida nenhuma, devem ser aprofundados. Muito obrigado.
Obrigado, Mauri. Odilon. O Volner Aguiar.
Volner, eu chamo de Volner daqui.
É Volner.
Mas é Volner.
Senador Paim, o senhor fez uma leitura realmente bem certa da expectativa do SNETA com relação a esse grupo de trabalho. Realmente, o SNETA espera realmente que haja, lógico, discussões vão acontecer, né, linhas diferentes vão ser apresentadas, mas a expectativa do SNETA é que realmente, neste trabalho, que já se iniciou, inclusive, a gente chegue no consenso e que, em muito pouco tempo, essa legislação que engloba aí categorias diferentes, apesar de serem todos aviação, né, o piloto da aviação agrícola, do táxi aéreo, da aviação regular, da aviação geral, todos eles estão debaixo dessa legislação e são atividades totalmente divergentes. Não, desculpe, não divergentes, mas são diferentes, né? Então, a gente espera realmente que esse trabalho se finalize rapidamente e que a gente chegue, então, num consenso. Só uma breve colocação que eu não fiz na minha apresentação. O táxi aéreo, ele passa hoje por um período, por um momento muito difícil, face aí a insegurança hoje colocada pela administração dos aeroportos infraaéreo, nas questões de concessão de áreas, de preços, de áreas aeroportuárias. Isso vem somando, então, a essa questão, então, do aeronauta. Mas essa discussão, ela está a cabo da Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Fernando Collor, que já marcou uma reunião, uma audiência para a próxima semana, dia 16, audiência essa que vai ser representada pelo SNETA, o Fernando Alberto vai estar aqui, e para a qual eu peço a presença do senhor, encarecidamente, como bom entendedor que é, dia 16, 18 horas, para que participe desse trabalho em prol do táxi aéreo. Ok? Muito obrigado.
Eu concedo a palavra agora ao Mauri Montandon, que é o representante do seu Carlos Seixas e da presidente da Associação Brasileira de Piloto Civil, ABRAPAC.
Respondendo ao questionamento do senador Paulo Paim, sobre o senhor questionar quanto a Brasil exportador de pilotos, na verdade nós tivemos na última década aí, nós tivemos o fechamento das três maiores empresas que voavam no Brasil, Varig, Vasp e Transbrasil, né? E o mercado absorveu, teve a criação da Gol, era uma empresa que não existia, a Webjet não existia, apareceu, mas deixou de existir, a Azul e a Trip, que cresceu muito. Então, o mercado absorveu boa parte dessa parcela de pilotos, grande parte dessa parcela de pilotos. Mas alguns começaram o caminho de ir para fora do Brasil já desde aquela época, né? Alguns colegas nossos que, de outras empresas, já naquela época, antes da criação dessas novas, foram buscar o mercado externo para mão de obra super qualificada de aviação, e mesmo pelo setor, pelos momentos que que nós viemos, as empresas vêm passando no Brasil num passado de 2-3 anos de redução de malha, redução de custos, até por causa dessa variável de preço de dólar, de todos os custos operacionais serem em dólar e preço de combustível e tudo mais. Então, alguns pilotos, tivemos empresas agora que demitiram 800 pilotos. Então, o mercado que acolhe esses pilotos é o mercado externo. Porque nós temos uma frota de aviões muito novas no Brasil, muito novas. A nossa frota é muito nova. E esses aviões também são usados em outras empresas no mundo. Como somos qualificados a voar esse tipo de avião, as empresas chinesas, as empresas do Oriente Médio, vêm buscar pilotos aqui no Brasil. Muito obrigado.
O último aí, o Marcelo Seriotti, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas.
A grande vantagem de ficar por último é poder perceber, né, o ponto de vista de cada orador e concretizar e criar uma posição um pouco mais embasada. Então, respondendo a pergunta do senador Paulo Paim, que o Amaury já iniciou em relação à exportação de pilotos, nós acabamos de concluir uma pesquisa com pilotos expatriados. Chegamos a aproximadamente o número de 1.000 pilotos brasileiros que estão morando e trabalhando, produzindo fora do país. Tivemos uma boa aderência à pesquisa, 101 pilotos responderam à pesquisa, então uma pesquisa muito significativa. E eu destaco aqui a fala de um dos pilotos, que uma transcrição autorizada por ele, e ele diz o seguinte: o piloto brasileiro está cada vez mais bem visto no exterior. Somos um grupo fácil de se lidar, com uma excelente capacidade de adaptação e com boas qualidades técnicas. Então, a falência das grandes empresas, ela não permitiu aquilo que o senhor usou, uma analogia ao sábio, né? Um plano de carreira. Esse piloto teve que interromper a carreira e iniciar uma nova carreira numa nova empresa. Então, muitos desses pilotos iniciaram, por vantagens que essas empresas internacionais, principalmente a vantagem financeira, de iniciar essa carreira lá fora, e acabaram criando um caminho desses pilotos seguirem para lá. Quando do anúncio da redução de força de trabalho da TAM, de em torno de 1.000 tripulantes, nós tivemos no Sindicato Nacional de Aeronautas a procura de 25 empresas aéreas de 14 países do mundo sedentos pela contratação de pilotos experientes, capacitados, habilitados e em idade produtiva. Pilotos com 35, 40 anos de idade, que podem produzir mais 25 anos de trabalho. Essas empresas correram para o sindicato procurando o contato desses pilotos para contratar esse piloto pronto. Esse piloto vai para lá, faz um curso muito rápido e já está produzindo. Quem carrega o investimento de formação de um profissional de aviação são as empresas brasileiras. Ela investe nesse profissional, forma esse profissional, vai produzir lá fora. Para vocês terem uma ideia, um piloto de linha aérea, um comandante de linha aérea, hoje ele leva em torno de 10 anos de investimento para se profissionalizar e desempenhar a função de piloto de linha aérea. Eu gostaria apenas de esclarecer alguns pontos que foram debatidos. Como eu fui o primeiro a falar, eu acabei não tendo a oportunidade de esclarecer dois pontos. Junto com essa pesquisa, uma informação muito relevante foi em questão da regulamentação, que foi uma das perguntas que nós fizemos questão de deixar muito claro. Quando o Odilon fala que pilotos brasileiros vão em todo mundo e não reclamam da regulamentação. 76% dos pilotos consideraram a regulamentação brasileira pior do que aquela que eles estão trabalhando. Então, a grande maioria dos pilotos que estão voando fora, apesar de terem uma carga de voo, uma carga horária, de hora de voo maior, ele acha que a nossa regulamentação ela é pior.
Distribuição. Pô, desculpe.
O Dilon aqui não. Não quer que eu fale? Quando se fala em hora de voo, temos que fazer a relação em jornada de trabalho. Uma coisa é a hora de voo produzida, hora de motor girando, uma coisa é a jornada de trabalho. Um piloto pode sair de casa e trabalhar 11 horas de jornada produzindo 2 horas de voo. Então, não nos assusta produzir. Produzir é o que o tripulante quer. O tripulante quer sair de casa e produzir. o que o tripulante não quer é ficar à disposição uma jornada cansativa, estafante, sem remuneração e sem produtividade.
Readequação, é isso?
Eu até usei esse termo também, readequação. O que nós precisamos da lei é uma readequação. É aparar algumas arestas e produtividade, que é o calcanhar de Aquiles das empresas em relação a custo, não é o nosso problema. Nós podemos produzir mais, desde que façamos isso em conjunto. E a questão de hora de voo que o Odilon levantou, no Canadá se voa 120 horas, na China 100, nos Estados Unidos 100. Produzir hora de voo não é problema, o problema é a jornada de trabalho. Então nós não podemos relacionar hora de voo com jornada de trabalho, que são assuntos distintos e que é a nossa preocupação. Muito obrigado, senador.
Presidente, eu só vou fazer algumas observações. Primeiro é o presidente do Instituto Goiano Direito do Trabalho. Eu penso, senador Pai, e já disse a ele, né, que é importante deixar os grupos, e ele faz parte do grupo, mas tem uma visão do direito trabalhista, que é fundamental. Mas eu acho que, nesse momento, é importante deixar que a convergência existe para depois fazer algumas avaliações. E a preocupação sua de passar alguma lei aqui inconstitucional, só se eu não for alertado como presidente, mas acho muito difícil isso acontecer aqui. Agora, a oportunidade da convergência é fundamental. Por quê? Porque a partir dessa convergência, aí nós vamos ver se está esbarrando em alguma questão trabalhista, né? se tem alguma coisa que pode soar de forma inconstitucional. Porque a mim parece que o trabalho dessa comissão tem que ser como base aquilo que... ICAO, né? Porque é o que eles recomendam, e as próprias empresas... salvo o melhor juízo, mas eu ouvi aqui do Odilon a preocupação, porque, claro, que qual que é o maior prejuízo que uma empresa pode ter? É o risco, a infelicidade de um acidente aéreo. Quer dizer, se nós partirmos daí e a flexibilização, porque eu acredito muito nisso, porque o que o presidente acabou de dizer do sindicato só reforça aquilo que é... O piloto que está voando fora não está reclamando, ele acha que a nossa regulamentação aqui, embora seja uma quantidade de horas menor, mas eles acham que é melhor, porque certamente a regulamentação é uma coisa lá fora, no mínimo mais adequada para eles exercerem. Então, a questão da jornada de trabalho, talvez, claro que é importante, e me preocupou aqui quando o Paulo, o comandante, disse o seguinte, que no Canadá ou na China, você pode voar 90 horas. A partir de 90 horas, você é estimulado, porque aí você ganha tantos dólares a mais. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque, às vezes, um jovem piloto... com essa questão de que ele, a partir das 90 horas, ele vai chegar a 120 horas, ele pode entrar nessa questão da fadiga. Quer dizer, agora, colocar que as empresas que seguem essa regulamentação da fadiga têm mais flexibilidade, ou serão tratadas melhor, e isso sim, você estimular que cada empresa, né, aquela que tiver com esse setor regularizado, é fundamental. Mas eu tenho certeza, e a presença do presidente do Instituto Goiano nessa comissão vai dar exatamente a garantia jurídica de que nós vamos ter uma legislação, presidente, que vá ao encontro dos direitos dos trabalhadores.
Presidente,
eu acredito muito que a sua presença é fundamental. Só recomendaria, deixa eles... conversar um pouco.
Presidente, na primeira fala que o senhor fez, eu me assustei. Eu achei que Vossa Excelência não estava querendo que ele tivesse. Mas agora você deixou muito claro.
Eu só estou pedindo para ele, atuar exatamente.
Eu acho que ele cumpre esse papel
como presidente
muito bem.
Do Instituto Goiano, mas certamente a tendência natural, e é bom que seja assim, é ter essa visão dos direitos trabalhistas. Eu só gostaria que a gente deixasse chegar num texto de acordo, para depois a gente começar, só que isso aqui vai implicar nisso, aí a gente começa a realizar. É só 32 anos de vivência disso, por isso que eu estou lhe dizendo. E eu sempre... tive uma postura de conciliação. O senador Paulo Paim sabe disso aqui. Nós já tratamos de temas difíceis aqui, mas eu sempre aposto que quando os segmentos mais interessados conversam, eles são capazes de produzir acordos que aqui na comissão talvez a gente tivesse dificuldade de olhar os dois lados. É fundamental esse grupo de trabalho. E Vossa Senhoria, como representante do direito trabalhista, eu fico feliz que esteja participando com essa visão, né? Porque nós já vamos chegar com um texto aqui que nós vamos poder dizer que foi aferido diretamente por um membro do direito do trabalho. Nada mais havendo a tratar, e não vou dar mais oportunidade para que se prorrogue, são quase já 13 horas, né? Eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo mais uma vez a participação de todos os senhores aqui.